Salve, salve, moçada do Reggae Inbox, Zé Orlando na área, e hoje eu tô com uma figura sensacional, um grande irmão, um amigo de longas datas, e vocês não sabem quem é ainda, mas eu vou dizer agora. Salve da Gama, muito obrigado, uma honra te receber no nosso programa, seja bem-vindo ao Reggae Inbox. Conta um pouquinho quem é da Gama. Eu sei que a galera conhece, mas é sempre bom falar, né?
Fala, meu camarada, esse grande cantor, esse grande artista, esse grande comunicador, Zé Rolando. Zé Rolando, e salve, salve, todos os ouvintes da Reggae Inbox. Eu sou da Gama, cria aqui da Chapinense, periferia do Rio de Janeiro, bastante Chapinense do Alco Roxo, é isso aí. Pai de Júlia, pai de Ébano e Nandiala. Eu sempre falo, Zé Orlando, que eu sou simplesmente um funcionário da arte, um trabalhador da música, da poesia. E esse é o da Gama aí, brasileiro, que continua acreditando sempre no melhor, sempre numa vida positiva, né? O Bob Marley já nos ensinou desde sempre. Positive vibration, então é isso aí, manter sempre a positividade, a vibração, sempre viva, sempre presente, meu irmão.
Maravilha, da Gama. Bom, a gente sabe do teu passado remoto no Cidade Negra, uma banda de uma explosão não só nacional, mas mundial, né? E agora, mais precisamente agora, você vem lançando um trabalho que vem realmente dando a cara do da Gama, né? Mostrando o que você aprendeu, o que você nos tem a ensinar. Fala um pouquinho do Baixa África Brasil, é isso mesmo?
É isso mesmo, irmão. Baixa África Brasil, que nos tem a trocar informação, né? A vida é sempre um aprendizado o tempo todo, né, Zé Orlando? Então, acho que é isso. Então, Baixa África Brasil é um resultado de um aprendizado e sempre pronto, né, para estar aprendendo também com vocês, principalmente você também, que vem de uma banda tão importante, né, tão presente aí no Brasil, também fora do Brasil também, né, que é a Tribo de Já, e agora você também seguindo aí com Pedra Rala, esse projeto lindo, maravilhoso, e é isso aí, irmão. O que eu sempre falo, a vida é feita de ciclos, né, são fechos ciclos, natural, naquela fase, foi uma fase muito bacana, né, da minha carreira lá na cidade, acredito na sua também, dessa tribo, e agora é um novo ciclo de vida, um novo ciclo de carreira com Baixa África Brasil, né, onde eu consigo ilustrar tudo que eu aprendi ao longo desses anos aí, de estrada, me relacionando com vários produtores importantes, produtores musicais, que tiveram uma participação muito importante assim, na minha carreira, né? E trago essa escola, a produção é de Baixa África Brasil, né? E Baixa África Brasil, na verdade, ele é um projeto o qual eu homenageio a vários compositores do reggae nacional, né? E compositor também da música brasileira, né? Que é minha escola, MPB é a minha base, né? Depois que eu migrei no reggae, né? No reggae. Eu sempre falo, descobri primeiro Gil, Jorge Ben, Tim Maia, para depois chegar até Bob Marley. Então, a minha formação é isso aí. O meu reggae é um reggae da influência jamaicana, mas totalmente brazuca, brasileirão, e não tem como fugir disso, né? E está muito presente na maneira de compor, nas harmonias, né? No jeito de ser mesmo, assim, né? Na estética, né? E esse é Baixa África Brasil. E o título, Zé Orlando, também eu me inspirei através de uma homenagem que a ONU faz à década da consciência negra no mundo. Até 2024, a ONU estará prestando homenagem à contribuição africana no mundo. Então, a partir daí que eu tive essa ideia, eu vivo da Baixada Fluminense, e criar esse nome usando, brincando com as palavras Brasil, África e Baixada. onde eu vi o Bastarda Brasil, para fortalecer toda essa homenagem linda que a ONU nos faz.
Isso é mais uma prova, né, da Gama, que o reggae não é isso que a galera tá, que a galera menos informada acha, né, que o reggae não é, é muita informação, tem muito a dar, tem muita contribuição, não só para os artistas, mas também para as pessoas que consomem o reggae, né? Quem estiver pensando que o reggae, ah, eu vou curtir reggae para fumar, ou para fazer, ou para beber, está totalmente enganado, né, meu irmão?
Não, estão totalmente enganados, é. Tanto que virou projeto de lei, né? O reggae, né? Ele inclusive, ele hoje existe o Dia Internacional, né? Internacional do reggae, né? Porque foi justificado de que é uma cultura tão rica e que tem um sociocultural muito grande, né? Essa contribuição muito forte nas nossas vidas, na vida das pessoas, no sentido cultural, social e espiritual, né? Então, tentam confundir isso, né? As pessoas que querem que a dificuldade no crescimento do reggae, tentam criar essa confusão para dificultar realmente, inclusive, o acesso dos artistas do reggae ao mercado. Porque usam a cultura Rastafari, que é uma relação com a ganja, e faz toda essa confusão com o reggae. O reggae é um estilo de música, como outro estilo de música, como existe o jazz, como existe o blues, o rock and roll, a MPB, né, o soul. O reggae, ele é mais um estilo de música. Então, pelo fato de Bob Marley ter sido propagador, um importante propagador da cultura Rastafari, e tendo essa relação com a ganja, acabam fazendo essa confusão, tanto alguns da mídia, quanto alguns jovens que começam a descobrir o reggae e acham que está tudo muito linkado. Não, são coisas totalmente distintas. Totalmente distintas. Existe muita fita de reggae que não fuma. Existem vários. Um dos mais famosos, até que eu já tive a oportunidade de conviver com ele durante alguns dias, né? No início da nossa carreira, inclusive ele fez uma participação no nosso primeiro disco, foi o Jimmy Cliff, que é um dos grandes poetas do reggae, mas que não teve essa relação com a ganja, né? E entre tantos outros. Então, são coisas totalmente distintas que é importante separar isso, né? Então, isso é algo que a gente tem que estar sempre lutando, a gente que trabalha com reggae, a gente que trabalha com a comunicação, está sempre passando essa informação, tentando dar esse esclarecimento. Isso é muito importante para a gente e para todos nós.
Com certeza. Ô da Gama, e você tem um projeto com a ONU, não é verdade?
Sim. Eu, junto com alguns coletivos lá da Baixada, a gente tem um projeto em que a gente está produzindo, a gente produziu umas músicas, né? Inclusive tem o videoclipe Red Flores para Vocês Mulheres, que é essa música que faz parte desse repertório, onde a gente está trazendo, correspondendo uma expectativa da ONU e está apresentando músicas que têm uma relação com as ODS. O que significa ODS? Objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? Então, são 17 ODS que a ONU está aí defendendo no mundo afora, e no Brasil, chegaram no Rio de Janeiro e procuraram a Baixada Fluminense, vários artistas de lá, e a gente está nessa movimentação para poder estar trabalhando essa questão social com a ONU, né? Então, uma das ODS minhas é o empoderamento da mulher, né? E que é uma discussão que está muito em voga no mundo. E entre tantas outras 16, que fala da questão do racismo, da questão da ecologia, da questão do trabalhador, né, da questão do idoso, tem tantos outros temas, né? Então eu venho dentro do projeto com a música focado sobre essa questão da valorização da mulher. E a Red Flood para outras mulheres, que tem esse videoclipe que já está no YouTube aí, que está bem bacana.
Legal, da Gama. E nesse disco houve participação da galera do Cidade. Assim, a galera entende que às vezes, por exemplo, quando a gente deixa um determinado grupo, sempre se sai brigado. Eles nunca entendem que existe um bom relacionamento. Quando se sai, logicamente é o que você explicitou muito bem, que há um ciclo natural, nós temos que fazer o nosso próprio rastro, né? A gente não pode simplesmente ficar sendo sombra toda a vida. Conta um pouquinho, houve participação da galera do Cidade nesse disco seu?
Não, o que houve foi eu resgatei uma música nossa, acaba que naturalmente está ali a participação dele, sim, porque questão das nossas músicas, o Falar a Verdade, que tem a primeira fase Cidade com Bernardo, né, que eu regravei ela, fiz uma versão minha, que está no Spotify, está em todas as plataformas, e também o CD físico está na Saraiva e na Siciliano, né, e na Cultura. E tem regravei o Firmamento, que é uma versão que a gente fez do Ela Man, já com o Tony, na fase do Tony, né?
Uhum.
Entre tantos outros que eu homenageei nesse disco, como o Edson Gomes, né? Regravei História do Brasil, você, o resto da tribo de Já, né? Com Não Basta Ser Rasta, Celso Moretti, né? Com Vou Conter, Bel Rangel, Planta e Raiz, Junior Dredd, Red Style, né? Com Estamos Sem Guerra, enfim. E também tem a participação do Serginho Miriti também, muito também, Serginho Miriti que gravei. Tem a participação também do Fernandão Magalhães, que é do Barão Vermelho, que botou uma guitarra muito bacana na música Vou Conter. Tem a participação do Repolho, que é um dos nossos grandes percussionistas, né? Fortaleza, que está anos aqui no Brasil. É um disco que eu reúno uma galera, vários amigos muito, muito queridos. Tem a participação do Marcelo Lobato, do Rapa, que gravou uns teclados na música Sacri Natureza, né, que está lá no Spotify também. Enfim, acho que a Brasil é isso, né? É um reencontro de grandes amigos aí e de grandes expoentes do reggae nacional.
Certo. Meu velho, e como a gente te acha nas redes sociais, no Facebook, Instagram, no YouTube? Dá os endereços aí pra gente, pros nossos ouvintes, e logicamente a gente dá uma sacada no teu trabalho.
Certo. Então, irmãozinho, pelo meu site, dagama.com, né? Lembrando que tem que botar um H depois do G. dagama.com, e está lá todas as ferramentas, né? Instagram, Paulo, que é Paulo da Gama, Facebook também, que é Paulo da Gama, página que é da Gama, enfim, está tudo lá, YouTube, a galera vai me achar. Entrando no site, através do site, é o caminho para chegar lá nas ferramentas e poder estar me acompanhando aí, a gente está trocando ideia.
Perfeito. Tadjama, e como você vê, a gente foi contemporâneo numa explosão do reggae na década de 90, de 80, do final de 80 para 90, e como você vê o reggae hoje no Brasil, com essa coisa de, infelizmente, e aí eu não é respondendo, mas assim, mostrando que a galera acha que o reggae agora é que está numa vertente legal. Não, já foi muito melhor. E eu quero saber a sua opinião. O que você vê disso tudo?
O barato que hoje, até com o crescimento da internet, existe uma movimentação maior, né, de número de manga, né? E eu percebo que quase a facilidade do grupo do WhatsApp, as pessoas estão conseguindo se encontrar, se movimentar, produzindo coisas juntas, aproximou bastante, né? Isso está sendo algo muito positivo nesse sentido, né? Eu percebo que a galera está começando a se preocupar um pouco mais também, uma questão da qualidade, até porque os acessos aumentaram. Então, a galera hoje está com muito mais diferencial, né? Embora o mercado está muito apertado, né? Então, fica muito difícil. Você vê grandes qualidades artísticas por aí, mas, ao mesmo tempo, muita gente para passar no buraco da agulha, né? Então, ao mesmo tempo, temos essa grande dificuldade, né? A gente veio de uma época em que fomos considerados malucos, né, Gerlano? Fazer uma regra naquela época, acreditando que a gente devia disso. Então, fomos considerados doidos, né? Porque, inclusive, a gente que vem da Baixada Fluminense, a galera perguntava, pô, por que você não faz um pagode, dupla de pagode? E a gente, tanto a tribo quanto a cidade negra, a gente teve a época do New Age, da moda do rock and roll, de classe média, né? Que é uma galera de Brasília, a galera da capital de São Paulo, daqui do nosso sul do Rio de Janeiro, a galera que tinha espaço na época de Chacrinha, era essa galera. E a gente vem mais da periferia, tanto vocês quanto a gente aqui. Então a gente veio por um caminho diferente, mas acreditando que era um caminho que teria um resultado muito bacana, porque tinha história para contar, né? E valeu a pena o risco, né? Valeu a pena porque a gente tinha essa certeza de que o Brasil um dia ia entender o que a gente estava falando. E a gente percebeu que era exatamente o que o Brasil queria falar, o que o Brasil queria ouvir, o nosso povo, a nossa comunidade tinha essa carência de se sentirem representados. Então, foi um momento muito importante e não era comum, né, no mercado de uma galera feitando. Eu lembro que no reggae, na época, era uma coisa mais isolada. Tinha lá o Luiz Wagner no sul, mesmo assim era um reggae misturado com o samba rock, né? Tinha o Edson Gomes, que estava ali começando, tinha o Lazo, né, que misturava o reggae com o MPB, não era só simplesmente o reggae, embora seja mais antigo do que o Edson Gomes e tal. Mas, e o próprio Gil, né, que é um grande jogador do reggae, mas também era a referência da MPB, né? Então, a gente, foi um grande desafio, tanto para a tribo quanto para a cidade, a gente se colocar no mercado com duas bandas de reggae, né? Falando, trazendo seu protesto, trazendo sua contribuição social, alertando o povo. Então, eu digo que, assim, que nós somos uns privilegiados, somos iluminados, né? Graças a Deus, né, meu irmão?
Com certeza. Dagama, eu gostaria, primeiro, mais uma vez, eu quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa. Hoje nós estamos com 19 rádios transmitindo o nosso programa pela web e mais um portal de reggae nos transmitindo. Então, você está sendo ouvido pelo Brasil inteiro. E além fronteiras, lógico, né? E eu queria que você deixasse suas considerações finais para a moçada que está te ouvindo e que de repente quer começar uma banda e acha que é tudo ficção. Fala um pouquinho, né?
É verdade. Eu acho que é simples, assim. A galera que está começando, minha coisa é entender que, assim, a pegada, a relação é altamente profissional. É um trabalho, assim. que a gente desenvolve, né? Trabalhamos com a emoção, com a sensibilidade do experimento também, que está dentro, mas é um trabalho onde tem que ter uma disciplina muito grande, tem que ter uma organização, tem que ter uma dedicação, tem que ter o tempo também, né? Estar consciente de que está fazendo, funciona, né? Que é isso mesmo, né? Que está fazendo aquilo ali, que tu realmente tem um dom para aquilo ali, isso é importante também para você não perder tempo, né? E gostar muito do que está fazendo, né? Amar. O restante, as coisas, elas vêm de uma forma natural. E assim, não ter essa grande expectativa de sucesso, atrás de sucesso, isso é algo muito relativo, né? Isso é algo que, assim, entender que o sucesso na vida é o fato de você já estar fazendo o que você gosta. Isso já é um grande sucesso. Não achar que sucesso é simplesmente você aparecer na televisão, você vender tantas cópias. Legal, é positivo, é muito bom o nosso trabalho ser reconhecido. Agora, as coisas elas vão acontecer de uma forma natural e na medida em que você vai trabalhando de uma forma muito séria, muito uma relação muito profissional. Aí as coisas elas vêm, vêm e vêm mesmo. Agora, tem o seu tempo, que é o tempo de Já, é o tempo de Deus, só ele sabe qual é o momento em que as pessoas, o povo vai olhar de uma forma unânime para você e te eleger, falar, caraca, nossa, isso é bacana, isso é legal, vou eleger aqui o cara, não sei o quê. Então, são coisas que só o tempo vai dizendo. O mais importante é você fazer o seu trabalho, vivenciar com muito amor, né, a sua arte. Isso é que é o mais importante.
Meu velho, muito obrigado. Que Deus te abençoe, que ilumine a tua carreira, sabe? E que logo, logo, esse projeto Baixa África Brasil seja uma alavanca, tá? Não só do Brasil para o mundo, mas que as pessoas olhem, comecem a olhar o reggae de uma outra maneira, de uma maneira com muito mais conteúdo, com muito mais informação e muito mais benignidade. É isso que a gente busca, não é certo?
Tá certo, meu irmão. Obrigado pelas palavras, pela sua vibração aí no projeto. E também eu desejo tudo de bom, cara. É um grande crescimento dessa sua nova fase também de carreira. Estamos no mesmo caminho, nessa mesma pegada. E que Deus nos abençoe sempre, irmão. Tamo junto aí. Obrigadaço. E quero mandar um grande beijo no coração de todos os ouvintes aí. Dizer que estou muito feliz em poder estar falando com essa galera, estar presente em todas essas rádios, dando continuidade ao movimento do reggae no Brasil. Esse é meu compromisso natural. Faço isso com muito amor, com muita paixão. É o que eu mais gosto de fazer depois da minha família, depois de já fazer música, fazer o reggae music e é isso aí. Estar com vocês, com toda essa galera aí.
Valeu.
Abraço, meu irmão. Saúde, paz e Jah Bless, man.
Tamo junto da gama.
Tamo junto, meu irmão.